Está a começar mais o programa Serviço de Informação da Rádio Balumida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos. Carlos, boa noite. Bom dia, boa noite.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes que estejam em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A vice-presidente do partido no poder em Angola, Luísa Damião, avisou no fim de semana em Benguela que os candidatos devem estar preparados com antecedência a observar todos os requisitos. Damião fez estas declarações em resposta às denúncias de boicote na corrida de António Venâncio à liderança do MPLA. Depois de António Venâncio ter solicitado mais tempo para a recolha de assinaturas com vista à sua candidatura, é também coordenadora da subcomissão de candidaturas da Comissão Nacional que prepara o Congresso Ordinário, reafirmou a abertura estatutária para as várias candidaturas, mas deixou alguns avisos. Os documentos são claros, admitem candidaturas múltiplas e quem quer ser candidato deve estar preparado com a devida antecedência e cumprir com os requisitos necessários, responde Damião. Sobre as supostas interferências do seu partido na vida da UNITA, denunciadas por altos dirigentes da UNITA, Luísa Damião fez saber que o MPLA não tem medo, o MPLA vai completar 65 anos, é forte, tem milhões de habitantes, militantes, e conta com a inteligência dos mesmos. A disputa política é salutar para a democracia. Quem é capaz que se lance a luta, refere. Em Benguela, a vice-presidente do MPLA testemunhou a reeleição de Luís Nunes, único candidato com 98,9% dos votos, e a eleição dos delegados ao Congresso em dezembro e a membros do Comitê Central do MPLA.
Este pronunciamento da vice-presidente do MPLA não surpreende ninguém, e muito menos os militantes do MPLA e dirigentes habituados a terem eleições com candidato único. Por isso, mais uma vez, cumpre a tradição, o único candidato que está, de alguma maneira, a manifestar uma opinião contrária e que se apresentou como pré-candidato, o engenheiro Inocêncio, e por isso que vinha reclamar ter mais tempo para a sua candidatura e que lhe foi recusado. Por isso era do interesse do MPLA, do presidente atual do MPLA, João Lourenço, candidatar-se sozinho. Isto vem levantar uma situação curiosa, e a curiosidade é a seguinte: é que era previsível a existência de mais de uma candidatura no MPLA. Discutiu-se muito isso internamente. E até a presença de Eduardo Santos em Luanda levava a alguns mugimbos de que estaria por trás do aparecimento de um candidato que fosse concorrer com João Lourenço ao cadeirão máximo dos camaradas no MPLA. Isso não aconteceu. Por isso, outra estratégia estará Eduardo Santos a gizar noutro formato, e vamos aguardar essa evolução. Também faz parte desta curiosidade, hoje estamos a falar, 11 de novembro de 2021, 46 anos de independência de Angola, em que os dois maiores partidos, o que governa ou desgoverna ou má governa desde a independência até hoje, nestes 46 anos, e estou a falar do MPLA, que tem o seu candidato com a candidatura formalizada, e por outro, a UNITA, o maior partido da oposição, que tem o Adalberto também com a formalização da sua candidatura. Por isso, se não aparecer, quer do lado do MPLA, já não aparece, porque já fechou o período de candidaturas, creio, no dia 9 de novembro, podia ser este mês. Na UNIT ainda pode aparecer outro candidato, mas se não aparecer, teremos estes dois rivais, que se consideram rivais, e de pouco estima, entre um e outro, a candidatarem-se no próximo ano nas eleições gerais à presidência da República, como sendo os primeiros das listas dos seus partidos e nessa posição serem candidatos. Lamentavelmente, o MPLA, não aceitou, digamos, a reivindicação do outro candidato. A UNITA, pois vamos aguardar o aparecimento, ainda tem alguns dias, o aparecimento de outra candidatura para, isso a UNITA nos habituou, que em Congresso tenha mais que um candidato ao lugar de presidente do partido.
Carlos, ao tomar esta decisão de ter apenas um único candidato à presidência do partido, qual será a percepção ou o código que estará o MPLA a enviar aos potenciais investidores estrangeiros?
Bem, aos investidores estrangeiros, investidores nacionais, à comunidade internacional, aos angolanos, não surpreende. Já surpresa seria haver mais que uma candidatura, não é? Isso é que seria a surpresa. Agora, isto que está a acontecer, a má imagem que o MPLA tem e acaba por João Lourenço, enquanto candidato, não se livrar dela. É que mantém com muita atenção da parte da comunidade internacional e os investidores internacionais em particular, o um máximo de atenção em relação àquilo que se vai passar neste período das eleições. Aliás, visitas de dirigentes estrangeiros a Angola estão quase todas adiadas, a única que não foi é de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, mas a maioria estão a ser adiadas para lá dos resultados das eleições gerais de 2022. Isto já quer dizer de que a comunidade internacional, em particular os angolanos em geral, estão muito atentos a estes resultados e a forma como o processo eleitoral vai decorrer. Até lá, não é? Por isso, interessa mais ao investidor estrangeiro saber como é todo o processo eleitoral e os resultados, o que é que vai criar como consequência que continua a paz social, que o MPLA entregue o poder perdendo as eleições, que é aquilo que se prevê dentro do quadro da alternância do poder, do que propriamente esta situação interna, do que é que está a passar, do porquê estou a haver uma candidatura.
Um recorde de 45 milhões de pessoas estão à beira da fome numa lista de países que inclui o Afeganistão ou Angola, onde a insegurança alimentar está a aumentar, alertou hoje o Programa Mundial de Alimentos e as Nações Unidas. Um comunicado hoje divulgado pelo Programa Mundial de Alimentos, PMA, em Roma, indica que o máximo de 45 milhões de pessoas em 43 países estão à margem de uma situação de extrema escassez de comida e que o mínimo impacto pode ter consequências desastrosas. Em comparação com dados prévios lançados durante este ano, o número de pessoas em risco aumentou em 3 milhões em 2019, existiam cerca de 27 milhões nesta situação, segundo o comunicado. A situação mais grave localiza-se no Afeganistão, onde o PMA está a tentar prestar auxílio a 23 milhões de pessoas, mas também se observaram alguns aumentos de casos em Angola, Etiópia, Haiti, Somália, Quênia e Burundi. O Programa Mundial de Alimentos sublinha que são necessários 7 mil milhões de dólares para evitar a fome globalmente, à medida que o custo da assistência humanitária aumenta exponencialmente. Precisamos de mais fundos para alcançar as famílias em todo o mundo que esgotaram a capacidade de lidar com a fome extrema, declarou o diretor executivo do PMA, David Beasley. O responsável frisou que dezenas de milhões de pessoas estão a olhar para o abismo e acrescentou que sem financiamento e sem ajuda, as 45 milhões de vítimas da fome vão morrer. O PMA está a realizar a maior operação da sua história, visando 139 milhões de pessoas este ano, mas existem obstáculos imensos, lê-se ainda no comunicado hoje divulgado.
Nós temos aqui neste tema, digamos, a visão mundial. Temos uma visão do continente africano e aqui de alguns países em particular, que se inclui Angola. Vamos comentar a realidade angolana, que é conhecida da maioria dos angolanos. Eu diria que, sem olhar muito para as estatísticas, que não. Normalmente aparecem tardiamente, nós sabemos que a fome, isto é reconhecido pelo próprio presidente João Lourenço na sua comunicação sobre o 11 de novembro, ontem, feita na rádio e na televisão pública, de que a fome é uma realidade em Angola e que a pobreza aumentou em vez de ter diminuído conforme estava previsto no Plano de Desenvolvimento Nacional do MPLA, do atual executivo angolano. Por isso, a primeira razão da existência do aumento da pobreza e a fome e a subnutrição das crianças deve-se à má governação do MPLA. Isto é um facto. Por isso, as políticas públicas desenvolvidas pelo MPLA desde a independência até hoje deu como resultado o aumento da pobreza em Angola como as políticas públicas foram erradas, as políticas económicas também o são, tirando os elogios do FMI e de algumas instituições em virtude do pagamento da dívida externa conforme foi planificado, se cumpriu, mas a realidade social para os angolanos, a falta de poder de compra, o aumento brutal dos produtos da cesta básica, esta dicotomia e uma certa confusão gerada pelo titular do Poder Executivo na aposta na diversificação da economia e também acabou por travar as importações, mas depois abriu as importações dos produtos a granel e agora estamos exatamente com uma importação da maior parte dos produtos, porque a produção interna não foi devidamente apoiada por este Executivo, cujo titular é João Lourenço e presidente do MPLA. Temos também em consideração, obviamente, a estiagem, o problema climático, das alterações do clima, que está a ser discutido em Glasgow, na Escócia, e com um grande compromisso mundial sobre o assunto, e João Lourenço até fez uma deslocação, um passeio, digamos, só para falar sobre o assunto, falar de coisas que devia estar a fazer em Angola e que não faz, e por isso o problema do Covid também veio criar tudo um conjunto de situações que, somando todas elas, essas razões todas, vai dar origem que temos um problema de fome, subnutrição e também o aumento da pobreza. A solução passa exatamente se temos uma má governação. Em 2022, os angolanos que vão ser chamados a votar apostarem na alternância do poder, porque já verificamos desde a independência até hoje, o MPLA governou mal, não sabe governar. E para além dos casos de corrupção, como nós sabemos.
Carlos, é interessante que pela primeira vez um deputado do MPLA, neste caso o deputado Álvaro de Boa Vida Neto, reconhece publicamente, no seu dizer, há fome, camaradas, há pobreza, a mortes sociais que têm de nos preocupar.
Pois, porque todos eles, quando saem à rua, veem a pobreza que existe, não é? Quando vão a caminho do Parlamento, veem a pobreza que existe. Quando vão a caminho dos seus ministérios, veem a pobreza que existe. Quando o governador provincial vai a caminho do seu palácio, vê a pobreza que existe. Quando os administradores municipais vão a caminho da sua sede de trabalho, também vem a pobreza que existe, da comuna também, os sobras também, os vizinhos também, toda a gente vê, não é? Mas ao que parece, quem está como titulado do Poder Executivo, João Lourenço, presidente do MPLA, é que apesar de também ver e ter essa consciência, não conseguiu, ao longo destes anos todos, e não é até as próximas eleições que decorrem no próximo ano, que vai ter tempo e que vai ter a possibilidade de alterar tudo aquilo que esteve nas suas mãos para fazer alteração. Não sou eu, como Eduardo Santos, e podemos ir até Agostinho Neto, não é? Porque na era do Agostinho Neto, logo no princípio da independência de Angola, havia o racionamento, não é? Dos alimentos, coisa que não se passa agora, e dizia-se bem, mas havia o racionamento, mas as pessoas não tinham, a situação da fome, da pobreza não era assim tão exposta, pois a situação era que era mais escondida, mas que ela existia, existia.
Carlos, é o seguinte, mas porquê que o governo continua a resistir aos apelos, os sucessivos apelos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a Siesta, para que se declare de imediato um estado de emergência no sul do país?
É uma birra de João Lourenço, é a única classificação que pode haver, porque o estado de emergência permitia o auxílio internacional, a entrada de organizações internacionais em Angola que acompanhariam as doações internacionais para combater realmente a fome no sul de Angola e ficaria exposto uma realidade que João Lourenço pinta de cor-de-rosa quando faz as suas deslocações de passeio pelas nações que visita, os países que visita, e eles iriam constatar uma realidade mais negra, mais tenebrosa para os angolanos, em que se verifica que efetivamente milhares de angolanos morrem à fome e que as crianças também, e subnutridas, nem sequer têm aquele apoio hospitalar de que muito se fala e muito se noticia internamente, mas que era toda uma exposição de uma realidade que o MPLA não está interessado. Por isso não declara um estado de emergência, exatamente desprezando todos aqueles angolanos, desprezando a Igreja que aclama para que esses angolanos que estão a passar a fome tenham o apoio necessário e este tipo de governo, este tipo de partido, o MPLA, não interessa aos angolanos, daí que só a alternância no poder em 2022 pode efetivamente garantir aos angolanos serem tratados no seu próprio país com dignidade.
O cemitério municipal da Catumbela, na província angolana de Benguela, tem as portas encerradas devido a uma greve motivada por 11 meses de salários em atraso, que deram lugar a protestos contra a gestão do mais novo município da província. 40 coveiros na condição de colaboradores desde 2008, à semelhança de outros funcionários em greve. Entre operadores de máquinas, motoristas e técnicos de limpeza decidiram não realizar funerais para exigir também a sua isenção no quadro efetivo, algo que é apoiado pelo Sindicato da Administração Pública e Serviços em Angola. Ernesto Pedro Coveiro diz estar a farto de promessas, só falam, vem aí o salário, vem aí o salário, mas não vem, disse. Assim mesmo fechamos o cemitério, não queremos acrescentar muitos meses em atraso, acrescentou. Rosa Venâncio, auxiliar de limpeza, diz que já não sabe com quem falar depois de ter exposto o problema ao administrador municipal Fernando Belo em 2008. O salário vinha normalmente, mesmo com atraso de 4 meses, mas agora é uma justiça. Desde janeiro que não temos a ver nada, falamos com o chefe que tinha dito que chamaria alguém, acrescentou, afirmando ainda que no dia seguinte apareceu o chefe de Gonzaga, que disse que a chefe Cátia ia a Benguela para ver o problema, sem saber com quem dialogar. Já foram vários os chefes mencionados, ficou também a imprensa. Ficou também a imprensa. Esgotadas todas as possibilidades para uma versão oficial. Perante o medo dos grevistas, o líder do Sindicato de Administração Pública e Serviços em Angola, Custódio Cupessala, alerta que é preciso prevenir despedimentos como uma forma de represália.
Por isso, este tema vem a demonstrar aquilo que já dissemos e que temos dito em programas anteriores, que a paz social está em perigo, porque a contestação de vários setores da sociedade, temos agora em relação aos trabalhadores dos cemitérios, que reivindicam aquilo que outras áreas e outras atividades esses trabalhadores também têm reivindicado, o pagamento de salários, de benefícios contratados, a intervenção dos sindicatos também em apoio a esses trabalhadores que não conseguem o diálogo para realizarem os seus cadernos reivindicativos junto às entidades oficiais, que existe um desprezo absolutamente que não se compreende da parte do titular do Poder Executivo e também de toda uma estrutura governamental, e os governadores provinciais representam o Executivo Central em Luanda. Por conseguinte, é todo um conjunto de situações que nós não entendemos que venham empelar, recuperar a sua má imagem a tempo das eleições gerais no próximo ano, terem efetivamente esses votos, porque a sociedade está revoltada, a sociedade civil, porque não vêm as melhorias que foram prometidas por João Lourenço durante a sua campanha e depois de eleito não concretizou nada, e as coisas não estão nada bem para o povo. Por conseguinte, quando os eleitores forem votar, forem chamados às urnas, o resultado só pode ser um: é a perda das eleições por parte do MPLA.
Tudo parado nas universidades públicas do país. Os professores afiliados ao Sindicato Nacional dos Sindicatos, Simpes, prometeram e cumpriram com uma greve a partir desta quarta-feira, 10, e por tempo indeterminado. Os docentes reiteraram que, enquanto o Executivo não honrar os 8 pontos do caderno reivindicativo, vão continuar de braços cruzados. Os estudantes, através do movimento de estudantes angolanos, mostram-se solidários com a greve, enquanto o Ministério do Ensino Superior ainda não se pronunciou. A greve é por todo o tempo indeterminado. Quando concluírem os 8 pontos do caderno, vamos convocar a Assembleia Geral para analisar se a greve continua ou para, afirma o coordenador do Simpas, na zona Luanda, Bengo Cardinhos Sassala. Zassala. A realização de eleições dos cargos de gestores da faculdade e universidades aumentou o aumento salarial, assistência médica e medicamentosa dos docentes, a harmonização dos planos circulares, curriculares, a formação contínua dos professores, condições com a construção de cidades universitárias do país. aposta na investigação científica em melhores condições dos laboratórios e bibliotecas. E bibliotecas são os 8 pontos a pôr resolver do caderno reivindicativo do caderno reivindicativo dos professores universitários. Por seu lado, o MEA, a mostra solidária com os docentes, nós estudantes estamos completamente desapontados com o Ministério do Ensino Superior, que só está preocupado em fazer decretos para aumentar propinas e não quer saber com a qualidade do ensino superior. Estamos solidários com os professores, diz Joaquim Lutamba, do MEA, até o meio-dia, o Ministério do Ensino Superior não havia se pronunciado.
Nós, em programas anteriores, falámos já sobre o ensino superior, está no topo, não é? Os licenciados vão depois para o mercado de trabalho, ou por iniciativa pessoal, ou trabalhando por conta de outrem. E falámos também sempre da má qualidade de ensino, e as razões são por mais evidentes e foram explanados neste tema. Não é só reivindicações salariais e condições que as universidades públicas não têm, mas também os próprios estudantes estão com os professores, como verificamos, porque eles sentem que, na verdade, não estão a ter uma formação de qualidade e não estão a ser preparados para o mercado de trabalho, para cumprirem com as exigências que as empresas pedem quando fazem recrutamento dos trabalhadores, porque procuram eficiência no trabalho, a produtividade, e que dá origem, por isso, ao lucro e à subsistência empresarial. Por conseguinte, mesmo ouvindo a Ministra das Finanças apresentando o Orçamento Geral do Estado, que aumentou no capítulo das alocações financeiras ao ensino, e em particular também ao ensino superior, não é suficiente, e também porque é que não o fizeram ao longo dos anos. O MPLA teve muitos anos, teve 46 anos a governar, e por isso teve mais que tempo para mostrar aos angolanos que uma coisa é dialética, a conversa, e outra coisa é a eficácia das medidas que não são eficazes, por isso simplesmente até por vezes não existem. Por isso, não é agora com esse Orçamento Geral do Estado, com o discurso da senhora Ministra das Finanças, que os ministros da Educação, em particular do Ensino Superior, vão ter a noção de que tudo vão fazer num resto de meses que se espera até as eleições gerais de 2022. Por isso, isto é um problema porque atrasa-se o desenvolvimento do país. O ensino é, digamos, o grande instrumento, a grande ferramenta para o desenvolvimento de qualquer país, e em particular do que estamos a falar de Angola. E por isso, a falta de investimento no ensino, e em particular no ensino superior, vai-se protelar no tempo mais uma década, mais 2 décadas, até ao ponto de termos pessoas preparadas só daqui a 10, 15, 20 anos para estar em posição de desenvolverem o país de forma a que tenhamos um desenvolvimento sustentável e progressivo, não é? E com o aumento do rendimento dos angolanos. Por conseguinte, é toda uma situação de má governação, de más políticas públicas, desta vez relacionado com o ensino, e é complicado toda esta situação que o MPLA tem em vésperas de eleições.
Mas, Carlos, uma questão que tem sido recorrente neste programa é relativo a o dinheiro. Existe ou não dinheiro em Angola? Há ou não dinheiro em Angola?
Claro que há dinheiro em Angola, caso contrário não havia operações caranguejos e majores com dinheiro em malas e nos carros e nos apartamentos. Agora, o dinheiro é desviado, o dinheiro é roubado, A impunidade existe, é seletivo o combate à corrupção e isso mina o desenvolvimento de qualquer país, e em particular de Angola. Por isso, um combate a uma corrupção que foi feita até ao momento pelos dirigentes orientadores do partido do MPLA, não é? Que é o partido que governa e responsável por tudo isto, obviamente que o dinheiro, ainda agora, o Banco Mundial está a negociar milhões de dólares para investir na área da produção, da agricultura, dos meios produtivos, mas vai estar a negociar e vai acompanhar esse investimento. Por conseguinte, esse é o resultado que andaram nos Orçamentos Gerais de Estado, sob a orientação do FMI, a controlar o pagamento para as instituições internacionais continuarem a dizer: bem, temos aqui um governo do João Lourenço que limitou-se a cumprir connosco e deixar o povo faminto, não é? A morrer a fome. Por isso, agora o MPLA vai ter o resultado eleitoral que lhe é devido e que merece nas eleições gerais de 2022.
Carlos, continuação de um bom dia, uma boa semana, até a próxima edição e um grande
Uma boa
abraço.
semana para todos os nossos ouvintes e que convivam este dia de independência, 11 de novembro de 2021, da melhor maneira. E um grande abraço, e para a semana cá estaremos com outro programa.
Grande abraço, Carlos.
Que tanto ódio, se somos irmãos, e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos, e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. A terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá para todos nós. E pra quem ama Angola. Angola é tão bela, Angola é tão linda, tão rica e tão grande, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola, viva! Angola, viva!